O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda, CETER, definiu em reunião realizada na sede do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba o novo piso mínimo regional, que se mantém como o maior do Brasil. O reajuste das faixas salariais foi discutido entre representantes das centrais sindicais, do empresariado e do governo do estado, visando atender categorias sem acordos ou convenções coletivas. A resolução agora vai ser encaminhada para a sanção do governador Ratinho Júnior. Paulo Piccinini, presidente do CETER, destaca a importância dos ganhos reais para os trabalhadores, ressaltando que, através de esforço conjunto, conseguiram manter os ganhos em todas as faixas salariais.
Discussão do piso estadual do Paraná, ele passa por uma discussão de consenso no Conselho Estadual do Paraná, onde, aplicado o reajuste dentro da regra, aplicado o reajuste nas faixas salariais, a gente faz uma resolução, essa resolução encaminhada ao governo do estado via Casa Civil, e a partir dali o governador ele faz um decreto aplicando esses reajustes. Então, o que é importante que todos saibam, a partir do consenso na bancada, nós temos o Conselho Estadual do Trabalho, onde ele é uma organização tripartite, com a bancada de empregadores, com a bancada dos trabalhadores, representando as centrais sindicais do estado do Paraná, e a bancada governamental. Havendo um consenso com relação à aplicação desse reajuste, é feita a resolução, assinada e encaminhada para o governador. Então, mais uma vez, a gente conseguiu, com muito esforço, manter os ganhos reais em todas as faixas salariais. É um espaço de discussão e negociação. Então, agora basta o governador baixar o decreto e aplicar. Já está valendo. Com base nessa resolução que a gente caminhou, cálculo já ferido tanto pelo IPARTS, que é a instituição do governo do estado, quanto o DIESE, que é a assessoria econômica das centrais sindicais, essas faixas salariais do piso estadual já estão valendo.
Sandro Silva, economista e supervisor técnico do DIESE Paraná, complementou que o novo piso mínimo regional tem um impacto significativo nas negociações sindicais, aumentando a renda das pessoas e promovendo um ciclo virtuoso na economia.
Primeiramente, é importante destacar que o reajuste estabelecido para esse ano, ele foi estabelecido com a regra negociada lá em 2022, né? Que, de certa forma, ele mantém a evolução dos ganhos reais, mas, infelizmente, com reajuste menor do que o salário mínimo. Porque você estabeleceu uma regra que você tem o mesmo reajuste até o valor do salário mínimo, e o que excede o valor do salário mínimo, você tem só a reposição da inflação. Então, isso faz com que você tenha uma perda ao longo do tempo em relação ao salário mínimo, mas, mesmo assim, a gente observa ganhos reais expressivos, né? E a gente sabe que, historicamente, a questão do piso regional no estado do Paraná acaba sendo muito importante, influencia muito a negociação de várias entidades sindicais. Vários setores acabam se baseando pelos valores definidos pelo piso regional e também pelo reajuste concedido, né? Então, por mais que você tenha, não seja aquilo que a gente julgue que seria o ideal, né? A gente tem avanços e a gente tem garantia de aumentos reais do piso regional, que vai refletir positivamente as negociações coletivas e a economia de forma geral. Se a gente consegue avançar em termos de reajuste salarial, e aí é importante destacar a retomada da política de valorização do salário mínimo, que retomou a partir de 2023, que estabelece um ganho real do salário mínimo, e isso impacta o piso regional e está impactando positivamente as negociações coletivas e, consequentemente, a economia. Porque você tendo um piso maior, você faz com que as pessoas tenham uma renda maior e, com isso, o consumo aumenta e isso gira e acaba tendo um ciclo virtuoso na economia, né? E a gente tem crescimentos econômicos acima do que vários segmentos estavam prevendo nos últimos anos.
Instituído em 2006, o piso regional do Paraná é uma proposta das centrais sindicais. O CETER, criado em 1994, atua com a participação de representantes dos trabalhadores, do empresariado e do governo. O processo de discussão envolve também o assessoramento de órgãos como a Superintendência Regional do Trabalho e o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas, o DIESE. Repórter Flávia Consoli.